O deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, participou em Londres de um evento internacional sobre marco civil da internet. As contribuições dos debates lá vão ajudar as discussões aqui.
É que tramita na Câmara projeto de iniciativa do Executivo que trata do marco civil na rede mundial de computadores, estabelecendo princípios, garantias, direitos e deveres dos usuários da internet. É uma espécie de constituição que vai disciplinar os direitos de quem navega na web.
Bom, com a palavra, o relator desse projeto, deputado Alessandro Molon, que vai nos trazer então as novidades desse relevante debate e os principais pontos discutidos lá na Inglaterra e aqui no Brasil. Muito bom dia, deputado. Um prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Prazer meu, Lincoln. Bom dia a você, bom dia a Daniele, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Bom, primeiro, uma pergunta que nós jornalistas costumamos usar muito, brincando entre nós, assim, para saber o que, que é o principal. Qual é o lead lá de Londres? Qual é, digamos assim, a principal notícia que o senhor nos traz dessa discussão internacional que aconteceu na capital inglesa?
Olha, são basicamente duas as notícias principais, Lincoln. A primeira delas é que esse tema da liberdade de expressão online, na internet, é um tema que está afligindo, que está preocupando todo mundo. Quer dizer, esse é um problema mundial. O seminário reuniu 62 participantes de 24 países diferentes, de todos os continentes. Então tinham desde australianos até norte-americanos, europeus, asiáticos, africanos, entre os asiáticos, tailandeses, enfim, gente do Vietnã, um seminário espetacular, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores da Inglaterra, sobre esse tema de liberdade de expressão online, quer dizer, na internet. E a segunda grande notícia é como o marco civil é bem visto no cenário internacional por representantes de todos os países. Eu fiquei muito impressionado. Eu fui chamado para falar sobre o marco civil e sobre o tema da liberdade de expressão no marco civil. E fiquei muito impressionado, primeiro, com o nível de conhecimento que outros países têm do projeto que nós estamos debatendo aqui na Câmara. É, só para dar uma ideia, eles sabiam das tentativas de votação no ano passado e perguntavam quando eu imaginava que nós fôssemos conseguir votar. Quer dizer, estão acompanhando o processo legislativo brasileiro, tamanha a relevância desse projeto, né?
Ele pode ser um modelo, então, para os outros países, né, deputado?
Exatamente, Daniela. Eu fiquei muito impressionado com isso, com como, de fato, a eventual aprovação do Marco Civil vai colocar o Brasil numa posição de liderança no cenário mundial sobre legislação na internet. É certamente o melhor projeto de lei em tramitação nesse momento no planeta.
Ótimo. Agora, deputado Alessandro Molon, quais são hoje, na visão, digamos assim, do acúmulo que se tira desses debates internacionais, as maiores ameaças a esse bem que a internet se tornou para a humanidade? São as de ordem política, institucional, estatais, ou são, como acontece em alguns países, né, de censura estatal, ou são as mercadológicas, de uma apropriação desse mecanismo pelas forças de mercado, pelas práticas de mercado, que tem colocado, sem dúvida nenhuma, em risco o uso da internet, privilégio para algum tipo de conteúdo comercial em detrimento de outros conteúdos que são livres. Qual é a impressão que o senhor tem desse debate de qual seria de fato a maior ameaça, a estatal ou a comercial?
Olha, a sua pergunta é ótima, Lincoln. De fato, são ambas. Depende do país, né? Em alguns países, o problema é o Estado. O problema é o poder público que teme a liberdade de expressão e procura controlar a internet, haja vista as inúmeras revoluções que a internet tem permitido em alguns países, né? Primavera Árabe não teria acontecido como ocorreu não fosse a internet. Então, alguns países onde regimes autoritários predominam, tendem a tentar controlar a internet e, assim, limitam a liberdade de expressão online. Por outro lado, em outros países, o problema é o mercado. O problema são os interesses comerciais que colocam em risco não só a liberdade de expressão, mas também os direitos humanos em geral, né? Por exemplo, nós também debatemos lá o problema da privacidade, que é um dos temas tratados no Marco Civil. O Marco Civil protege muito a privacidade do usuário, além da sua liberdade. E isso ficou claro lá, né? Quer dizer, infelizmente, práticas mercadológicas tendem a acabar com a privacidade do usuário tentando bisbilhotar, investigar a sua navegação sem que o usuário saiba para vender essas informações como mercadoria para marketing direcionado. Isso é uma violação dos direitos humanos do usuário, do direito à sua privacidade, a ter a sua curiosidade sobre o que quiser na internet sem que alguém esteja vigiando e vendendo isso como mercadoria. Então, dependendo do país, às vezes é o mercado, às vezes é o próprio Estado. Agora, interessante, por fim, observar que o que se discutiu também é a importância de trazer aqueles que constroem, do ponto de vista da engenharia da internet, os novos produtos, as novas redes sociais, né, tais como nós temos aí Facebook, Twitter e assim por diante, que esses engenheiros que moldam essas ferramentas, que eles sejam ganhos também para essa causa de criar ferramentas que respeitem os direitos humanos, ou seja, pensar em uma internet construída tendo como meta o uso da internet para aprimorar, para valorizar, para aperfeiçoar o respeito aos direitos humanos. Foi um debate interessantíssimo.
Deputado Alessandro Molon, o senhor comentou, né, que ficou impressionado que representantes de outros países conheciam o nosso marco civil, a nossa proposta, né? Então, eu vou pedir para o senhor falar quais os pontos destacados por esses representantes de outros países que são positivos, né, que eles concordam com o marco civil e o que, que eles citaram que poderia ser diferente e que, de repente, até mude no seu relatório?
Eles observaram, em primeiro lugar, a forte proteção à liberdade de expressão no marco civil. Em especial, o dispositivo que transfere para o judiciário o exame daquilo que é legal e daquilo que é ilegal na internet, sem que os provedores continuem sendo responsáveis por fazer essa triagem, né? Como hoje em dia ocorre por falta de uma definição legal. Alguém posta na rede um comentário a meu respeito, eu notifico o provedor dizendo que aquele comentário é ilegal, o provedor, com medo de fato ser ilegal o conteúdo e depois ter que responder na justiça, tira imediatamente. E isso acaba limitando a liberdade de expressão. O Marco Civil transfere essa responsabilidade de decidir o que é legal e o que é ilegal para o judiciário. Isso foi muito elogiado lá, né? Ou seja, desprivatiza-se a censura. Se for para ter alguma limitação à liberdade de expressão, que essa limitação não seja decidida por um ente privado, não seja privatizada, né? Mas seja transferida para quem de direito. E quem de direito pode decidir o que é legal ou ilegal? No nosso país, o judiciário, né? Isso foi muito elogiado. E, por outro lado, assim, a proteção à privacidade também foi muito reconhecida. É uma proteção muito forte à privacidade. Na verdade, alguns países nesse ponto já estão à nossa frente, mas eles reconheceram que é um avanço muito importante que nós estamos propondo aqui no Brasil. Eu acho que esses dois pontos foram os pontos que mais chamaram a atenção. Não houve nenhuma sugestão de mudança significativa, né? Ao contrário, o que mais chamou a atenção foram os aplausos ao que nós já estamos fazendo.
Uhum. Bom, deputado Alessandro Molon, o senhor colocou algo fundamental, é a questão dos provedores que às vezes por medo acabam fazendo a censura privada, porque está tudo muito nebuloso ainda sobre de quem são de fato as responsabilidades, né? Isso existe em boa medida porque as pessoas, quando vão processar alguém, processam quem postou e processam também o provedor. A grande luta, talvez o pilar principal da luta do marco regulatório seja a questão da neutralidade da rede, né? O provedor não poder privilegiar ninguém, mas o provedor também não pode ser punido por coisas que ele não fez. Como é que está essa questão aí, dessa linha tênue de quem que é a responsabilidade ao final? Como é que fica a responsabilidade do provedor? Ele vai ter seu ônus e seu bônus nesse processo, no final, né?
Exatamente. E isso é isso que parece ser bastante equilibrado, porque quando nós desresponsabilizamos os provedores por conteúdos postados por terceiros, nós estamos criando as condições jurídicas no Brasil, dando segurança jurídica no Brasil, para que surja algo como um Facebook brasileiro, algo como um Twitter brasileiro, que hoje é impensável, não por questões tecnológicas, não por questões técnicas mesmo, mas por questões jurídicas. Porque como não há uma clareza no Brasil de quem é a responsabilidade, alguém que criasse uma espécie de Facebook brasileiro poderia não suportar as primeiras indenizações que tivesse que pagar. Ao passo que uma empresa como o Facebook norte-americano, que já é um gigante mundial, se for condenado num país como o Brasil, uma outra condenação não vai fazer diferença na sua, no seu fluxo de caixa. Mas algo que surgisse no Brasil, que começasse aqui, não conseguiria, não consegue, não surge por isso, né? Não há segurança jurídica para que surja um Facebook brasileiro, por exemplo. Facebook eu uso apenas como um exemplo, mas eu digo uma rede social qualquer, né, que seja inovadora, porque não está claro até onde os seus proprietários teriam que responder em caso de condenações por calúnia e difamação, por exemplo, né? O Marco Civil deixa isso claro, então ele cria condições jurídicas para que surjam novas empresas no Brasil, para que o Brasil se desenvolva nessa área, porque nós costumamos exportar cérebros, né? Veja lá que, por falar até no Facebook, um dos que começou o Facebook lá nos Estados Unidos era um brasileiro, sócio do que depois acabou sendo o dono maior e o mais famoso, mas era um brasileiro que estudou nos Estados Unidos. Então nós temos muita capacidade, muitos gênios aqui no Brasil muitas vezes não criam coisas desse tipo por falta de segurança jurídica. O Marco Civil, ele vem completar essa lacuna.
Como é que está a questão da guarda de logs, que são aquelas, digamos assim, as pegadas, né, os rastros que a gente deixa sempre que navega na internet? Há muita preocupação em relação à questão da privacidade desses logs. Esse, se não me engano, era uma das principais polêmicas, porque demandaria uma estrutura maior por parte dos provedores, a guarda de todos os logs. Como é que está essa questão, deputado?
Nós definimos que os provedores de conexão, ou seja, quem nos liga à internet, aquele cabo que chega na nossa casa, né?
Uhum.
Eles serão responsáveis por guardar os nossos logs de conexão por um ano. Então, eles serão obrigados a guardar quando nós nos conectamos e desconectamos da rede.
Uhum.
E somente isso. Não podem guardar os nossos logs de navegação. São proibidos de guardar isso, para evitar que continuem analisando e vendendo isso como mercadoria, como eles vêm fazendo,
uhum,
já hoje no Brasil.
Uhum.
E quanto aos provedores de serviços ou de aplicações na internet, como sites, redes sociais, fica facultada a guarda dos logs de acesso a aplicativos, nestes aplicativos e somente neles, caso seja necessário para a boa prestação do serviço. Porque, por exemplo, muitas vezes uma rede social, uma série de serviços na internet, para personalizar o atendimento a você, eles precisam guardar, muitas vezes, esses logs de navegação ali.
Mas a comercialização resto, também, né, é vedada para esses casos.
Perdão?
A comercialização da guarda
também
de logs.
Também é vedada. Só pode ser cedido a terceiros, só podem ser cedidas a terceiros essas informações caso o usuário autorize. Sem autorização do usuário, fica proibida.
Agora, isso tem que ficar mais claro nos contratos, né? Porque às vezes vem aquele contrato enorme que a gente é obrigado a descer até o final e marcar o aceito, porque ninguém dá conta de... A regulamentação pode disciplinar uma clareza maior para esses itens específicos. A internet facilitaria, em alguma medida isso já é utilizado, que você aceite ou não determinadas cláusulas, né? E aí cabe ao provedor dizer se a negativa de todas aquelas cláusulas viabilizam ou não o contrato. É um recurso que está sendo pouco utilizado, né? Porque às vezes a impressão que a gente tem é que é quase uma venda casada. Para ter acesso a um determinado serviço, você tem que aceitar uma quantidade enorme de serviços e compromissos que não te interessam, podem te prejudicar. A regulamentação deve ser um processo complexo, mas ao mesmo tempo muito rico, não, deputado?
Não há a menor dúvida, mas além disso, em relação à cessão desses dados de navegação para terceiros, nós estamos exigindo que o usuário tenha que aceitar isso mediante consentimento livre, expresso e informado. Ou seja, não pode ser um dos 49 a 57 itens dos termos de uso. Quando se diz livre...
Quando não são 200 itens, né?
Exatamente. Quando se diz consentimento livre, significa que isso não pode estar condicionado à aceitação do serviço. Ou seja, ele tem que poder usar o serviço aceitando ou não
essa questão. Né? Porque a gente normalmente tem o uso negado se não houver esse aceite, né?
Exatamente. Nós estamos deixando claro que para esta situação, para este caso de exceção de informações sobre a navegação, que o consentimento tem que ser livre, expresso, ou seja, tem que constar de uma cláusula específica, que diga especificamente isso, e informado, ou seja, o usuário tem que saber aquilo que ele está autorizando. Não pode ser feito de uma maneira que ele não entenda o que está acontecendo. Então, acho que dessa maneira nós estamos protegendo bastante a privacidade do usuário brasileiro.
Bom, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, sempre muito solícito em nos atender aqui e nos trazer informações sobre essa, que é uma das principais matérias em análise na Câmara dos Deputados já há algum tempo e será certamente também durante esse ano de 2013, o novo Marco Civil da Internet, o novíssimo, né? Porque não temos um Marco Civil. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia.
Eu que agradeço, Lincoln, desejo o mesmo a você, a Daniele, a todos os ouvintes da Rádio Câmara, parabéns mais uma vez pelo trabalho sério que a Rádio Câmara sempre vem realizando.
Nós é que agradecemos.